Muito bem. Essa foi a doutora Neuza Pivato Miller, coordenadora geral dos direitos do idoso da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então, já vou começar a mudar aqui, ó. Coordenadoria geral dos direitos do idoso. Já temos que mudar, já temos que mudar aqui, começar a mudar aqui já o nome da secretaria que a senhora participa. Estou concordando com Vossa
Já
Excelência.
fizemos a solicitação
Isso, eu
para
quero, como é a segunda vez, pessoal, eu acho que ela tem razão. Às vezes a gente pensa que o nome não é nada, mas é sim, né? Porque sinaliza. Então fica mais uma vez determinado aqui a minha assessoria. É um projetinho simples, não altera nada o estatuto, só mudar o nome. O nome fica sendo Estatuto da Pessoa Idosa, é isso? Então, a assessoria está convocada a apresentarmos esse projeto hoje, porque é só essa redaçãozinha, ok? Que dê as palmas, então, faça uma decisão. Não, mas sabe que o nome não parece, mas lá na. Eu sou autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E lá na Câmara, já aprovamos aqui, está lá na Câmara dos Deputados. E me parece que o que está pegando agora é o nome, de novo, né? Para se entender na maioria, mas para tu ver que o nome é importante, senão eu não estaria pegando, né? Está um debate para mudar o nome. Em vez de ser Estatuto da Pessoa com Deficiência, tipo Consolidação das Leis da Pessoa com Deficiência, mas vai também da pessoa. Então, para ver que sinaliza, né? Dá o norte das preocupações de homem e mulher. Mas eu espero que, além do nome, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o conteúdo lá dentro atenda as pessoas com deficiência, como nós aprovamos aqui. Eu queria registrar a presença, aqui no plenário com a gente, de representantes, primeiro, da Secretaria de Direitos Humanos do Paraná, da Secretaria da Presidência da República, representante de JAP Saúde, representante da ANS, representante da Câmara de Taubaté, representante da Sinsprev São Paulo, representante da Confederação dos Aposentados do EF e também da COBAP. Vamos agora, antes dos encaminhamentos, só dizer que no final, todos os nossos convidados, os painelistas, terão direito a 3 minutos para suas considerações finais. Agora eu passo a palavra, 3 ou 5 minutos, ao assessor institucional da GEAP, naquela lista que a gente passou no plenário. Foi passado a lista, escreveram 2. Normalmente a gente escreve até 5. Só tem 2. Primeiro. Então tem um terceiro. Por favor, Nelson Mota.
Bom dia a todos e a todas, especial aí ao senador Paim.
Então, 3 escrito.
Certo. Eu estava aqui na audiência da sabatina da doutora Marta aqui, e quando o senador fez a proposição da audiência, imediatamente a gente debateu lá na GEAP e solicitamos a presença aqui na mesa e fomos prontamente atendidos, tanto pela assessoria do senador como pela secretaria da comissão. Quero agradecer então essa deferência para a gente. E aí dizer assim, ó, a iniciativa do vereador é uma iniciativa louvável a nível nacional, né? Porque parte de uma Câmara de Vereadores do município, nós temos 5 mil e poucos municípios no Brasil, imagina o árduo debate que vai ter que fazer com os vereadores do Brasil inteiro para conseguir levar esse debate a nível do Legislativo Nacional. Essa casa, por exemplo, o Senado, né? Raríssimas exceções, o senador Paim é uma exceção louvável nesse debate, é só para ver a presença de hoje, né? O próprio Senado, nós vamos ter que ter um trabalho muito árduo aqui dentro dessa casa, que é uma casa de senadores que tem uma certa idade também avançada, que poderiam estar mais sensível ao tema do que parece, né? Então, assim, começa por aqui. Eu tinha colocado aqui na minha fala a questão do governo, das políticas do governo federal, que eu também não conhecia nessa profundidade. E aí eu compartilho contigo. Se não for uma política intersetorial mesmo, nós não temos como, né, assim, ó, enfrentar essa questão só da maneira transversal como ela vem sendo colocada e pontualmente por um ministério ou outro. Tem que ser uma política intersetorial e eu acho que a gente tem muito a avançar. E acho que assim, ó, como nós estamos no período pré-eleitoral, a Copa praticamente acabou para a gente, infelizmente, eu acho que ele tem que pautar esse debate na campanha eleitoral, em todos os níveis. A nível da campanha presidencial, a nível da campanha dos estados e nas campanhas dos candidatos a proporcional, tanto a deputados como a senadores. Então, acho que ele tem que fazer que essa pauta da questão do idoso entre na pauta da questão eleitoral. Colocar, depois o doutor Sarai vai falar mais, mas a GEAP tem uma capitalidade a nível nacional, ela tem representações em todos os estados da federação, né? Então nós estaremos ajudando a articular isso em todas as instâncias institucionais que a gente puder, apoiando esse projeto. E só para dar um dado para vocês, nós temos 524 beneficiários da GEAP com mais de 100 anos, sendo que dois têm mais de 111 anos. Então, nós, reforçando o foco que o doutor Sarabia colocou, da função social que a GEAP exerce, principalmente na população idosa desse país. É isso, obrigado.
Muito bem, muito bem. Muito bem, Nelson. Eu concordo com você, Nelson. Eu escrevi esses dias um artigo, e acabaram, dois jornais publicaram, que eu queria ver a fala dos presidenciáveis sobre o tema. Quero que eles falem sobre o tema. No caso da presidenta Dilma, ela vai dizer o que estão fazendo, né? E quem é candidato, diga o que pretende fazer. E, naturalmente, a presidenta também vai apontar os caminhos do amanhã, né? Mas eu escrevi um artigo nessa provocação positiva. Eu queria que os presidenciáveis falem, todos, independente quem está em primeiro lugar ou quem está em último lugar, falem sobre o tema do idoso, dos aposentados, dos pensionistas. E é o que mais ou menos que você reforçou agora. Passo a palavra agora para o Wilson Roberto Ribeiro, que é presidente aqui diz da ASS, Metalúrgico do ABC, e também da CUT. Dele. Tá lá o nosso Wilson. Pega o microfone. Aperta um botão preto, acende uma luzinha verde.
Tá certo. Bom dia a todos. Obrigado, vereador Salvador, pelo convite que foi feito. E eu vim aqui em nome da CUT, Central Única dos Trabalhadores. E a gente vem discutindo, né, além da Associação dos Metalúrgicos Aposentados do ABC, e dentro da Central Única, junto com a COBAP, né, com os companheiros da COBAP, e juntamente com os sindicatos de aposentados, nós viemos discutindo também sobre a questão dos aposentados idosos. E eu tenho um primo do meu pai, que ele está com mais de 127 anos. E quando ele foi registrado, né, ele tinha já 7 anos, e quando ele ingressou na escola, ele tinha mais de 14 anos, e muitas vezes era barrado porque ele era grande pela idade do primeiro ano. Mas o que a gente vem aqui, né, a companheira, eu posso chamar, é sobre a questão da Minha Casa Minha Vida. Nós temos ainda, muito na nossa região, pessoas que ganham acima de R$ 1.600 e não conseguiram entrar no projeto Minha Casa Minha Vida. Essas pessoas são idosas e pagam aluguel. Na nossa região, um aluguel numa favela, ela está em torno de R$ 400 a R$ 500 por mês. E a dificuldade desses companheiros, porque pelo desenvolvimento que tem Minha Casa Minha Vida, as áreas ocupadas começaram a diminuir. E entraram com processo, né? E se você vai numa favela para construir uma casa, o pessoal não deixa. E se você vai comprar um barraco numa favela, hoje está por volta de R$ 100 mil. A outra dificuldade é a pessoa que ganha menos de R$ 1.600, o ingresso para ele entrar na Minha Casa Minha Vida são de R$ 3 mil. E muitas vezes essa pessoa não tem condições de fazer um empréstimo no banco. Então é uma coisa que a gente pediria para rever essa situação. Porque a gente tem casos, né, de funcionário público que não consegue a minha casa, a minha vida, porque não consegue um empréstimo, porque o valor que ganha é baixo, o banco não empresta. Então, é uma coisa que a gente precisa rever. Quando o advogado fala sobre a questão do plano de saúde, a gente sabe muito bem que o plano de saúde é para ganhar dinheiro e não para cuidar da vida nossa. É, quando foi tirado a questão dos planos de saúde, hospitais, que ganhava dinheiro em cima de consulta, cirurgia, né, lá nos governos atrás, a gente teve um baque, porque a população ficou desprotegida do plano de ser atendido. Vem o SUS não comporta, não suporta. E o que a gente está vendo hoje é que o plano de saúde, quando tem uma cirurgia do coração, uma cirurgia de prótese, colocação de prótese, o plano de saúde vai para o SUS, dá um jeitinho, arruma, a pessoa faz a cirurgia, o SUS paga e é entrado como se o plano de saúde fizesse. Essa reclamação a gente fez ontem com lá para o nosso ministro Gilberto de Carvalho, porque para intervir nessas questões, porque tira a vaga de nós que precisamos do SUS. Eu, né, paro por aqui, tem muito mais coisa, mas o momento não é oportuno. Muito obrigado pela oportunidade.
Tudo bem, Wilson Roberto. Wilson Roberto, presidente da Associação dos Metalúrgicos do ABC e representante da CUT, que deu a sua contribuição. Só tem mais uma pessoa inscrita agora e nós vamos, em seguida, para os encaminhamentos e a rodada final dos nossos 8 convidados. Luciana Motti, psicóloga e mestre em envelhecimento humano.
Bem, então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, principalmente as pessoas idosas que estão fazendo parte desse plenário, que mostram muito bem que o idoso não é acomodado. E é uma pessoa que faz parte e está fazendo parte da política hoje em dia e que vai saber muito bem votar em outubro. Então, parabéns a vocês. Ao senador Paim, né, proponente dessa audiência pública, que de tamanha importância, e a todos os participantes, colaboradores, eu diria mestres e professores que puderam nos ensinar muitas coisas e passar os seus conhecimentos. Eu vou procurar colocar rapidamente algumas coisinhas que eu anotei e vou deixar depois um questionamento no ar para a gente pensar. Então, primeiramente, queria parabenizar a professora Marta com relação às questões que ela nos trouxe, principalmente algumas falas que eu anotei. Que o idoso não é um problema, e sim uma oportunidade para quem chega lá. O olhar holístico, né, para o idoso, onde a gente tem que ver não só a pessoa, mas o ser humano, o afeto, toda a contribuição que ela já trouxe, né, com toda a sua carga de idade que ela tem, quanto ela já nos ensinou. E reorganizar toda uma forma de olhar que se tem para a saúde. E isso vai entrar muito no meu questionamento. Foi muito falado, né, pela professora Cleusa e inclusive pela professora Neuza, a questão do Estatuto do Idoso, o quanto a gente tem que pegar ele, né, eu levo sempre o meu em mãos, que um dia eu quero chegar lá e quero que os meus direitos sejam realmente, que estão aqui dentro, sejam cumpridos, porque hoje ainda a gente tem muito esse trabalho, né? Existem as leis, mas elas ainda estão à mercê de serem cumpridas. As políticas de remuneração, as casas de repouso e de cuidadores, né? Que então a gente, e os cuidadores, que a gente então ainda tem carência disso, mas também não é a resposta final, que nem diz a professora Neuza. Nós precisamos que os idosos tenham autonomia. E para ter essa autonomia, eu penso que a PEC do vereador, né, vem muito a calhar, porque hoje em dia a gente precisa de recursos. Recursos para que as políticas do idoso elas sejam realmente implementadas, porque sem dinheiro, infelizmente, a gente não faz nada. Então, essa PEC, eu parabenizo, é muito importante. Que bom que o senador está com ela em mãos também. Tenho certeza que, estando com ele, vai para frente. E, aproveitando o gancho, né, que a professora Neuza coloca, da nomenclatura, eu achei importantíssima essa colocação. Acho que a gente tem que rever sempre As leis estão aí, os nomes estão aí, as situações, mas o aprimoramento delas é constante. Então, o Estatuto da Pessoa Idosa vem muito a calhar e o senador prontamente, né, já coloca isso para movimentar. E aí sugiro ao vereador, né, que reveja a questão simplesmente aqui do seu folder para que melhor a gente possa espalhar essa PEC por uma dignidade na melhor idade. Porque eu, como estudiosa, acredito que muitas pessoas aqui também não concordam muito com essa questão da melhor idade. Porque a melhor idade é a minha, é a sua, é do adolescente, é do idoso, é de quem tem 80, quem tem 10, quem tem 5. Então, vai ter muito questionamento nessa melhor idade. Então, eu retiraria ou mudaria, né, para que isso não gerasse conflito. Mas é simplesmente um detalhe dentro de um projeto tão grandioso. Só para a gente poder aprimorar junto, como a professora Neuza nos coloca. Gostei muito, né, da fala de todos, do advogado, do Diego, né? Na sua juventude, pôde mostrar a importância e a preocupação que ele tem de trabalhar com uma entidade, né? Com a federação aqui de Brasília, e representar tantas federações, e a COBAP também, que trabalham, lidam com essa questão do idoso. E agora, então, só a minha questão, que é assim, eu fiz o meu mestrado em envelhecimento humano, com o foco na pessoa, no envelhecimento homossexual. Questionando, né, como o homossexual vê o seu envelhecimento, se existe alguma diferença e se isso, né, como isso é percebido por eles e pela sociedade. E aí vem muito ao foco que a colega Neuza nos coloca, que eu constatei no meu estudo, então, que as diferenciações, elas existem. Fazendo um corte, mas não uma segregação. Não queremos aqui dar valor a uma situação ou outra, mais ou menos, valorizar ou desvalorizar. Assim como a gente tem as diferenças no envelhecimento da pessoa com deficiência, das pessoas com doenças crônicas, né? Das pessoas que nem os negros, são pessoas que só eles têm as doenças falciformes, os hemofílicos, todos eles envelhecem de forma igual, vamos dizer, gradativa, mas tem os seus cuidados, as suas diferenciações, que no envelhecimento precisam ter maior, um olhar diferenciado para eles. E aí, então, encerrando, senador, eu constatei no meu estudo que da importância do afeto e da constituição familiar para o homossexual. Porque nós, heterossexuais, colocando eu, assim como pode ter outros que são e não são aqui dentro dessa sala, o normal seria, né, que a sociedade coloca na questão heterossexual, estão livres para terem as suas famílias desde sempre. Mas o homossexual, até pouco tempo, era vetado esse direito. Né? Ele não existia na sociedade, ele não estava presente. E então, quem é que cuidava dele? Será que ele adoecia? Será que ele envelhecia? Onde é que ele estava? Né? A gente vê que ele existia, sempre existiu, só que ele ficava enclausurado em alguns, no seu espaço. Né? E muitas vezes sozinho, morria numa solidão, muitos suicídios em virtude disso. E o direito ao afeto e o direito à família devolvem a esse fragmento, vamos dizer, a questão dos homossexuais, o direito, então, a terem um envelhecimento com mais dignidade. Porque assim eles vão poder ter um filho, vão poder ter uma esposa, um esposo, né? Alguém para envelhecer junto com eles. Então, é só isso que eu coloco, de que a gente tem que pensar, às vezes, nesse lado ser humano, nesse lado do afeto, para que todos tenhamos, né, direitos e possamos conviver em harmonia, sem diferenciações, mas pensando nas suas diferenças naturais que acabam acarretando. Muito obrigada.
Essa foi a Luciana Motti, que é mestre em envelhecimento, que expressou seu ponto de vista e fez seu questionamento.